Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência, que prazer, que alegria, estamos juntos, estamos misturados, conectados com a informação, a gente daqui, você de todo o estado, boa noite a você na Paraíba inteira, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente na Hora H, hoje dia 27 de novembro, quarta-feira, começou, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Transtorno. Mais de 5 mil paraibanos estão com benefício de prestação continuada, o BCP, bloqueados por falta de atualização no cadastro.
Decisão. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia hoje à noite isenção no imposto de renda para brasileiro que ganha até R$5 mil.
Brasília. Deputados bolsonaristas conseguem avançar na Câmara Federal com PEC que quer acabar com o aborto legalizado no Brasil.
Em entrevista nos estúdios, a nossa conversa hoje é com o ex-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Johnny Bezerra, anunciado essa semana como novo presidente da PB Saúde.
Incêndio. Um dia antes de ser inaugurado, supermercado é tomado por chamas em cidade do Curimataú, da Paraíba.
Tecnologia. Lançado edital que destina mais de 16 milhões de reais para empresas desenvolverem produtos de inovação na Paraíba.
6 e 3 agora.
6 e 3.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Vai fazer sol na maior parte da Paraíba nesta quinta-feira.
Temperatura máxima em 34 graus e a mínima 22 graus.
Agora na Paraíba, 6 e 3.
6 e 3.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron City.
Paraibanos e paraibanas, quando analisamos o susto que a Paraíba passou por 3, 4, 5 dias de interrupção e suspensão da indispensável operação Carro-Pipa aqui no estado, vemos na prática como a distorção protagonizada pelo Congresso Nacional tem efeitos reais quando esse parlamento, de uns tempos para cá, literalmente sequestrou os recursos federais e botou debaixo das mesas e dentro de gavetas de gabinetes da Câmara e do Senado da República. São as tais emendas PIX, É o tal do orçamento secreto que concentrou todos os, praticamente todos os poderes financeiros e recursos passando pelo parlamento. Primeiro de tudo, que é uma enorme distorção do papel do legislativo. Pouca gente se levanta para dizer isso e nós não vamos esperar essa crítica dos mais beneficiados por esse distúrbio. Não vai ter deputado nem senador criticando isso, óbvio, porque eles se tornaram ainda mais poderosos. Deixaram a dependência dos recursos do Poder Executivo e agora são literalmente os donos dos cofres. Eles têm a chave, provocando um esvaziamento total de ministérios, como o da Integração Nacional, que teve que passar pelo constrangimento de ficar alguns dias com pires na mão, vencido por algumas burocracias, sem ter uma solução rápida e imediata para a suspensão do programa Carro Pipa. Até quando nós vamos conviver, o cidadão, eu digo cidadão, nós cidadãos, com essa anomalia, achar que isso é normal? Um legislativo que tem a missão de legislar, de fiscalizar, de propor as leis, de debater as grandes questões do país, agora virou o próprio executivo, deixando o Planalto, os ministérios, com caráter meramente simbólico, como despachantes de deputados e de senadores. Essa anomalia já está cobrando um preço, mas a gente ainda não tem a dimensão desse preço. E fica muito confortável para o atual parlamento ter todo o controle do orçamento, mas não ter os ônus e nem as responsabilidades por aquilo que não dá certo no país. É um país que, por conveniência, virou quase parlamentarista, porque o Congresso tem a força, mas não assume os ônus do que dá certo, quando do que dá errado. Quando as coisas estão erradas, o dedo está apontado para o executivo, aí seja lá quem for o presidente da vez. Ou seja, o parlamento hoje tem um bônus, ônus zero. O que dá errado é culpa do poder executivo, quando o dinheiro está hoje em outras mãos. Essa é a realidade que nós temos e que já começa a aparecer os seus efeitos nocivos. Bom mesmo para os parlamentares, que concentram ainda mais chances, monopólio de renovar a sua máquina de reeleições. Mas para o povo mesmo, não há vantagem nenhuma. Esse movimento que começou ali, no frágil, débil governo de Michel Temer, tampão, que teve que fazer todo tipo de concessão para governar e também não cair como Dilma, foi ampliado no governo de Jair Messias Bolsonaro e não tem sido enfrentado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como seus antecessores, vai fazendo malabarismo, pelo menos para manter um mínimo de estabilidade e de governabilidade. As coisas mudaram. Antes, eram os parlamentares em Brasília de pires na mão, nos ministérios e nos governos. Agora são os governos, os ministérios, que estão com o chapéu estendido para deputados e senadores. Quem diria?
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade. Para Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na Hora H.
Não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo.
Alô,
fala.
Alô, Paraíba.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Estamos aqui.
Fale a verdade sem medo, o fato de fato sem
pra
segredo.
Dizer o que precisa ser dito.
Cada lado, o olhar
e de todos os lados.
Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era
cheguei, Paraíba, João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri. Mais 25 emissoras em toda Paraíba. A Rede Mais. Até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. Já tá no ar, Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça,
paraibanos e paraibanas, na despedida do dia. Boas-vindas da noite. Nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
O apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, ensinou sobre o dom de servir e aconselhou: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. O que é que Deus tem pedido a você? Quais são os sinais que Ele demonstra sobre o seu dom? O que é que melhor você pode servir ao seu próximo e a Deus? Faça essa pergunta agora, onde você estiver. Em que você pode contribuir com seus dons, seus talentos, todos emprestados por Deus, porque nada temos e nada somos senão pela concessão dEle. Qual é o seu dom? Pergunte isso a Deus. Cada vez que Ele responder, use esse dom para servir.
Amor que tens por mim, te amo. Essa é a sua Hora H. Eronsid está no ar.
No ar, na Hora H, o Alisson Bezerra.
Metade da semana, da última semana de novembro, a gente já vai chegar a dezembro, Aroncito.
Amém,
tá vendo?
Coisa boa.
Olha a Simone que começa a anunciar o mês de dezembro. É, nossa amiga Simone.
Deixa chegar
tá
pelo menos dezembro, pra não
tá
ficar
anunciando dezembro ainda.
De
que Natal chegou, que Natal chegou. Tá anunciando já, viu?
Natal. João Pessoa já tá toda de Natal.
Desde
né?
outubro, né? Desde o mês de outubro que João Pessoa tá toda natalina.
É Natal.
É Natal, Aroncito. É hora
pra variar, pode botar também Feliz Natal de José Feliciano aí, que ajuda muito Ivan Lins, viu?
O ano tá terminando, Paraíba. O ano tá terminando.
Feliz Natal. Qual a diferença?
Eu gosto desse mundo.
Feliz Natal.
Essa marca, é uma animadinha,
nada,
né?
Não, é marca.
Que
sabe o que é que marca aqui na Hora H? Sua você participação. 993465236. Repetindo, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra.
Vamos interagir comigo. Pode falar agora no Instagram. Me deu prazer e alegria de estar comigo no Instagram. É fácil me achar, Eldin Maia.
Arroba Eroncid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Tudo muito junto e misturado. Como é sua audiência aqui na Hora H, também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite. Jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Hora H!
6h14, você acelerando agora para os postos da Rede Opção. A gente acelerando com a notícia, você nos postos da Rede Opção agora. Em cada lugar dessa Paraíba, em João Pessoa, Recife, Campina Grande, Mari, Sapé, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Boa noite, Mário Pontes, em Mamanguape, ouvindo a Hora H. Um abraço, tá ouvindo pela Rádio Pop FM 89,3. Um abraço a você em Bananeiras, onde a Rádio Pop FM 89,3 chega com muita força, com seu sinal. Alô, Bananeiras, alô, Solânia, boa noite!
Ouvintes da Hora H que ganham até R$5.000 estarão isentos do imposto de renda. Vamos à redação do Portal SPB.
Boletim da redação.
Gabriel Albuquerque, que novidade é essa?
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá anunciar nesta quarta-feira a isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000. A medida é uma promessa de campanha do presidente Lula e, em setembro, Haddad já tinha conversado com ele sobre a isenção. No entanto, a proposta não foi inserida no orçamento para 2025. O presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba, Celso Mangueira, afirmou que a medida aumenta o consumo das pessoas e gera arrecadação do Estado através de imposto sobre consumo. Porém, ele alertou para o déficit público.
Então, no momento que o governo adota uma medida de reduzir o imposto de renda, isso tem dois lados. Primeiramente, vai sobrar mais recursos para essas famílias que recebem até R$5.000. Esses valores serão retornados para consumo. O consumo tem imposto, consequentemente, o governo vai arrecadar de outra forma, não como imposto de renda, mas como incidência sobre consumo. Agora, por outro lado, nós temos aí numa situação fiscal extremamente complicado, um déficit público elevado, e já temos aí um contingente muito grande de isenções, de desonerações, né, de impostos, não só aí no caso agora dessa 5 mil, mas em outras situações do segmento econômico. Isso impacta com certeza o equilíbrio fiscal das contas públicas.
Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H.
28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
6h17 agora na Hora H, Alisson.
Além dessa questão do imposto de renda, Heron, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve detalhar também toda a situação voltada para os cortes de gastos no Brasil. Os cortes estão aguardados. E aí, a projeção? Onde é que o governo vai cortar para o equilíbrio fiscal?
Eu
é na
carne? Começar pelos ministérios, que são dezenas.
O problema não são não os ministérios, não é nem a quantidade, não? De ministérios. É também, Heron.
É o custo,
mas vai,
né,
além disso. O poder público, como se totalmente, a máquina é muito pesada.
Mas poderia
muito
começar
forte.
Por casa, né?
Aí quando você pega os altos salários que tem, judiciário,
o teto é
executivo,
só, o teto é só uma ilusão, né? O teto.
Aí, agora eu duvido, é o dó, como se fala lá em nós, duvido, é o dó. Se esse corte, por exemplo, chegar nos parlamentares, os benefícios milhares que eles têm...
Não chega
poder...
no judiciário nunca.
Porque se você observar a transparência do parlamento federal, Heron, você observa que está lá os gastos, tudo que os deputados gastam no exercício do mandato, eles têm de volta.
Brasília é cara, viu?
Eles têm tudo de volta.
Para o Brasil. 6h18, economia, falando em economia agora, o Alisson Bezerra, no Lojão Rio do Peixe, já começou a Black Friday pelo Lojão. Nós vamos falar agora por telefone com Samuel Pessoa, ele é gerente do Lojão Rio do Peixe, um dos gerentes do Lojão, por exemplo, da agência da loja de Mangabeira, e tá por dentro de tudo que tem de promoção no Lojão nessa Black Friday. Alô, alô, Samuel Pessoa, boa noite, Samuel.
Boa noite, grande Heron. Como é que vai, meu querido?
Tudo
estamos
embaixo,
aqui
tudo
a
bem,
todo
amigo.
Vapor do Black Friday, viu?
E aí, o que é que já tem de bom aí?
Meu amigo, olha, os preços já estão valendo a partir de hoje, Heron. Olha só os preços que eu vou te passar aqui agora. Vou passar 5 preços bem bacana aí,
vamos
mas
lá.
Tá a loja toda em oferta, viu?
A primeira.
Mas de antemão aqui, É, eu tenho aqui, olha só, Heron, uma escova secadora da Eugin de 1.300 watts de potência. Ela custava R$109 e agora está por R$79,90. Olha só que coisa boa.
Tá de graça. Tem que comprar.
Tenho
essa
também, Heron, ventilador Arno. Eu tô falando de um Arno, viu? 40 centímetros. 2 em 1, esse produto ele estava de R$229 e hoje está por R$189,90.
Baixou, é Arno, forte, viu? Silencioso, é
baixou
Arno.
Baixou muito.
É de marca.
É, exatamente. Ah, pra você, a fritadeira. A fritadeira, você frita ali sem óleo, de 3,5 litros, de 1.300 watts de potência. Ela custava R$359 e agora tá por R$259. Olha só que coisa boa.
Tá fácil.
Tá fácil. Aí você gosta de malhar, tem aquela caminhada, mas precisa se alimentar bem. Aí eu tenho um liquidificador. Liquidificador de duas velocidades, mais a função pulsar. Custava R$99, agora tá por R$89,90.
Promoção, Black Friday.
Oxe, e pra mulher que gosta de dar aquele trato no cabelo, eu tenho uma pranchinha da linha Elegância, certo? Ion, que é de cerâmica. Ela, a temperatura dela é 200 graus Celsius. Ixi. Ela custava R$99, agora tá por R$79,90.
Ah, tudo na... Tá. É a hora é agora, né, meu amigo?
E já tá valendo, viu, Heron? Não é pra sexta, não. Já tá valendo a partir de hoje.
Eita, tá rolando já. Então amanhã pode correr, enquanto é tempo, né?
Pode correr, porque tem produto, mas produto acaba.
É verdade.
É isso?
Tem que correr atrás.
É, exatamente. São... Olha, em todo o Nordeste, onde tem nossa loja, então onde tem um lojão, tá esses preços.
Onde tem lojão, tem promoção.
Do litoral ao sertão, olhou do lado, caiu dentro do lojão e preço é o que não falta.
Então vamos correr pra comprar. Valeu, Samuel Pessoa, boa noite, parabéns aí pelas ofertas, viu?
Obrigado, meu querido. Boa noite para todos os telespectadores.
Valeu. Vamos correr para as mais de 30 lojas do Lojão Rio do Peixe em toda a Paraíba. Dá tempo ainda.
Aproveita a promoção. Black Friday chegando, viu?
Não perca por nada Black Friday do Lojão. E siga o Instagram, @LojãoRioDoPeixe. Fique por dentro de todas essas ofertas, porque tem muito mais.
Hora H!
6h21 agora. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Mais de 5 mil paraibanos estão com o PPC bloqueado por conta de irregularidades e falta de atualização cadastral.
Ele está de volta depois de disputar a Prefeitura de Campina Grande, bater a casa dos 100 mil votos. Johnny Bezerra, ex-secretário de Saúde, está se aquecendo para assumir o comando da PB Saúde. Fala já já aqui na Hora H.
E a tarde agitada de tumulto, briga, confusão, pancadaria no Congresso Nacional com a aprovação da PEC que acaba com o aborto legal no Brasil durante sessão da CCJ.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
Dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Atenção, se liga nessas ofertas da Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Fritadeira Arno de 4 litros e 200 e painel digital. Essa é a que você sempre quis. Somente 299. Lavadora de roupas Colomark com capacidade para 15 quilos. Eu disse 15 quilos, apenas 529. Não perca por nada a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe e fique por dentro de todas as nossas ofertas.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar. Inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona. E fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h26, o Alisson.
Heron, olha só, 5 mil paraibanos, estão mais de 5 mil paraibanos, na verdade, estão com benefício de prestação continuada, bloqueados, porque não tem, e ainda não tem ciência sobre esse bloqueio. Isso porque há, segundo o Ministério, segundo o governo federal, uma falta de revisão no cadastro. Falta de cadastro, problema cadastral.
Atraso, né?
Exatamente. Nós vamos agora às ruas de João Pessoa acionar o repórter Albemar Santos para alertar essa população da Paraíba que precisa do BPC, mas enfrenta dificuldade por questão de falta de cadastro. Albemar, boa noite.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Aron. Boa noite, é o Alisson, a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. E atenção, esse número de cerca de 5.500 paraibanos corresponde a cerca de 60% dos paraibanos que têm direito a esse benefício. Como vocês já disseram aí, esses benefícios foram bloqueados por falta de atualização no cadastro, que é no benefício de prestação continuada. Quem vai dar detalhes de como as pessoas devem fazer, aonde essas pessoas devem se dirigir para fazer a forma de fazer a atualização desse cadastro, é o advogado Marcos Donato, que é especialista em direito previdenciário. Boa noite, nós estamos aqui ao vivo, Rede Mais Hora H, Heron e o Alisson nos estúdios. Doutor Marcos, o que é que essas pessoas precisam fazer para atualizarem seus cadastros e terem seus benefícios retornados? Boa noite.
Boa noite, Alberon. Boa noite, Heron, Alisson. É importante esclarecer que em agosto desse ano instituiu-se a revisão, né, chamada popularmente de pente fino, estabelecida pelo INSS, onde passou-se a revisar todos os benefícios de prestação continuada, tanto aqueles concedidos para idosos como para deficientes. E aí deu-se um prazo, a partir da notificação, para atualização do cadastro único, que é aquele cadastro do governo federal, que é o mesmo do Bolsa Família, né, que as pessoas fazem junto ao Centro de Referência e Assistência Social, o chamado CRAS. Então, essa atualização, eles foram notificados para atualizar esse cadastro num prazo de 45 a 90 dias e, infelizmente, a maioria das pessoas não atualizou. Tanto porque a notificação ela chegava ou por carta ou por mensagem no meu INSS ou pelo extrato bancário. E, via de regra, infelizmente, a população não tem o hábito de ler o extrato bancário, nem muitas vezes muda de endereço e nem acessar o meu INSS, que é o sistema do governo federal que trata desse benefício previdenciário. Então, muitos cidadãos tiveram o benefício efetivamente bloqueado em razão da não atualização desse cadastro único.
A forma mais prática das pessoas resolverem essa pendência?
Essa atualização do cadastro único, ela pode ser feita de duas formas. Ou presencialmente, no Centro de Referência à Assistência Social, né, o chamado CRAS, das prefeituras municipais do estado todo. Ou também pode ser feita através do GovBR. Para quem tem a familiaridade com a internet, né, no seu cadastro, na sua senha do Gov, que é aquela mesma senha que você usa para o INSS, você pode atualizar a atualização desse cadastro lá no GovBR. Então, é até bom que vê algum familiar, alguém mais novo que tenha familiaridade com a internet, pode fazer isso de casa mesmo. Se não conseguir, se dirija até o CRAS para fazer essa atualização. A partir da atualização do cadastro, a reativação do benefício é automática, sem a necessidade do segurado se dirigir ao INSS.
Doutor Marcos Donato, o que significa BPC e quem tem direito a esse benefício?
O BPC, ele é um benefício de prestação continuada instituído pela Lei Orgânica do Amparo Social. Esse benefício, ele se destina a trazer um pouco de renda para aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar, seja por uma deficiência que o incapacite por mais de 2 anos, ou pela idade avançada e não tenha renda. Uma pessoa com 65 anos, a partir de 65 anos, tanto o homem como a mulher, e aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência e que têm uma renda per capita familiar inferior a 1/4 de salário mínimo. O que seria isso? Seriam 4 pessoas na casa com um salário mínimo. Então, se você tem uma família com 4 pessoas e só existe uma delas trabalhando e existe um deficiente naquela casa ou um idoso com mais de 65 anos, ele vai fazer jus ao benefício de prestação continuada. Aí vai se dirigir ao INSS ou procurar algum advogado de sua confiança para protocolar esse benefício.
As pessoas precisam especificamente irem ao INSS ou vai no CRAS para poder fazer o requerimento desse benefício?
O benefício de prestação continuada, ele pode ser requerido, via de regra, pelo próprio sistema do meu INSS. Hoje, com o sistema do meu INSS, esses requerimentos são praticamente todos feitos de forma virtual. Eu oriento sempre a procurar um advogado de sua confiança, porque, como eu tenho dito reiteradas vezes, hoje a análise dos benefícios previdenciários, elas são feitas majoritariamente por robôs. Então, se a pessoa deixar de juntar qualquer tipo de documento, ou deixar de preencher qualquer coisa da forma exigida pelo INSS, esse benefício vem a ser negado. Então, a chance de êxito é bem maior se você tiver um advogado de sua confiança para lhe acompanhar no processo.
Ok, muito obrigado aqui ao advogado Marcos Donato, que é especialista em direito previdenciário, explicando sobre a atualização do cadastro para quem recebe o BPC e também orientando para quem quer ter direito a esse benefício. Aaron e o Alisson é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H, e 6h31, Alisson Bezerra, informação sem parar na Hora H. E na audiência do programa, o Alisson Bezerra em toda a Paraíba, nas 25 emissoras na Rede Mais Rádio, agora na estrada, ouvindo pela Rádio Caro AFM 90,1, uma delegação da minha República de Marizópolis, o Alisson Bezerra. A Embaixada de Marizópolis está nesse momento na estrada para a capital paraibana. O prefeito Lucas Braga, os vereadores, rapaz, veio completo o time, viu? Alan Dantas, Diego Jerônimo, Francisco Alexandre, Nego do Peixe, Vinícius Gomes, Fábio do Assentamento Juazeiro e Miguel Neto. Tá? Comitiva completa.
Um abraço.
Não é à toa que tem uma reunião desse tamanho, não, viu, meu amigo? Boa sorte pra eles. Feliz viagem aí na estrada. A gente se encontra. Um abraço. Obrigado pela carona na audiência. Marizópolis que tá bombando, o Alisson Bezerra nos índices da educação, viu? Referência em alfabetização na Paraíba e no Brasil. A gente que é conterrâneo e que é de Marizópolis fica feliz com isso e que avance esse crescimento e essas vitórias para a cidade. 6h33, um abraço para todos.
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Triste acontecimento hoje na cidade de Picuí, no Curimataú paraibano. O supermercado, que seria inaugurado amanhã, foi tomado pelo fogo hoje. Roberto Tagino.
O supermercado pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira na cidade de Picuí, no Curimataú paraibano. O estabelecimento estava previsto para ser inaugurado na quinta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio aconteceu na área de depósito de produtos. E a principal suspeita é que o fogo foi motivado por conta de um serviço de solda que foi transpassado para uma área inflamável. Na ocasião, houve uma explosão provocando as chamas. A corporação assegurou que as chamas já foram controladas. Os bombeiros seguem no local apenas eliminando possíveis focos de fogo. Até então, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma pessoa ferida. O cabo Halisson falou sobre o caso.
foi na área do depósito. Não sabe se ainda a causa do incêndio, mas deduze-se que era alguma coisa relacionada à solda, porque eles estavam soldando uma área lá e talvez tenha transpassado para uma parte onde tinha perfumes, essas coisas, e causou uma explosão. Já foi feito, o bombeiro já apagou o incêndio e agora tá só fazendo rescaldo, né?
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H!
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Entrevista da Hora.
Às 6h35, a gente conversa agora na Hora H, nos estúdios da Rede Mais para toda Paraíba, com o ex-secretário de Saúde, ex-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB e o já anunciado novo presidente da Fundação PB Saúde, Johnny Bezerra, que conversa conosco a partir de agora na Hora H, seu Alisson. Boa noite, doutor Johnny.
Boa noite a todos, abraçar toda a Paraíba, abraçar a Aaron Cid, o Alisson Bezerra, Marcelo. Dizer que é um prazer retornar aqui à Rede Mais.
Vou começar já trazendo um questionamento da Paraíba para o senhor. Já mandaram mensagem aqui para questionar o senhor sobre a sua nova missão da PB Saúde. Chegou agora, foi anunciada a semana pelo governador João Azevedo para a PB Saúde e chega com uma situação sobre a questão dos profissionais da enfermagem, da carga horária dos profissionais da enfermagem. Recebemos mensagem aí do pessoal perguntando como é que vai ficar a carga horária a partir de agora com o Johnny Bezerra na PB Saúde. Eu chutei aí a bola para o senhor chutar.
Ah, tomou aposta, tem?
Isso,
tem?
Exatamente. Eu acabei falando hoje nas demais entrevistas, porque de fato eu ainda não fui nomeado. Né? O governador anunciou meu nome e de fato eu ainda não fui nomeado para sentar junto com toda a equipe da PB Saúde para entender do que se trata. Evidentemente que eu conversei com o secretário Ari Reis e com o atual diretor da PB Saúde, Alexandre. Estou tomando conhecimento, né, que há essa reivindicação pela uma escala 12x36 que foi divulgada pela superintendência interina, mas o diálogo que eu avancei hoje com o doutor Ari é de que haverá essa discussão. A possibilidade que a escala possa se tornar uma escala de 24 horas por 72 horas. E aí, como eu sempre disse e reitero, meu compromisso de dialogar com todas as classes e dialogar com a classe da enfermagem. Lembrando que foi na nossa gestão que a Paraíba foi o primeiro estado do país a pagar o piso da enfermagem. Mesmo naquele momento, sem ter decisão nenhuma do STF, compromisso do governador João Azevedo em pagar o piso, e a gente vem se fazendo dessa forma. Então, não haverá nenhum problema da minha parte na condição de superintendente da PB Saúde de dialogar e chegar ao consenso com a classe da enfermagem.
Doutor John, eu vou falar agora com o ex-candidato a prefeito de Campina Grande. Nós o entrevistamos aqui várias vezes como secretário de Saúde e você passou por uma experiência muito dura, se afastou do governo e foi para uma missão que era tida por todos que conhecem, um terreno difícil da política de Campina Grande, como muito desafiadora. Você não só conseguiu ir para o segundo turno, como fez no segundo turno um movimento que lhe deu um tamanho político e conferiu ao seu partido um espaço que o partido PSB ainda não tinha alcançado em Campina Grande. Portanto, saiu muito maior desse processo. Mas minha pergunta é: primeira disputa, e uma disputa desse nível, dessa envergadura, com confrontos muito duros, né? Debates acirrados, você enfrentando um agrupamento, um conjunto de forças políticas tradicionais de uma cidade como Campina Grande. Qual é o grande aprendizado do homem Johnny Bezerra, do cidadão Johnny Bezerra, que teve que enfrentar, inclusive na campanha, um argumento muito complicado, que era o fato de não ter nascido em Campina Grande? Como é que você saiu desse processo, espiritualmente falando, como cidadão, como homem, como pai de família?
Perfeito, Aaron. Acho que sua pergunta foi fantástica. De fato, naquele momento, saí da Secretaria de Estado da Saúde, uma secretaria com orçamento gigante, né, de mais de 2 bilhões. No melhor momento do governo, no melhor momento da saúde, para disputar uma eleição com um cenário totalmente indefinido. Vale salientar que quando eu me descompatibilizei, o ex-prefeito Romero Rodrigues ainda não tinha decidido que não era candidato. Então, eu estava colocando meu nome na disputa, naquele momento, inclusive, para disputar a eleição contra o ex-prefeito Romero, se assim tivesse decidido disputar as eleições. Né? Que, de fato, naquele momento, ele dialogou com a oposição, dialogou com várias correntes da oposição. Mas eu tirei como lição de vida, e tem sido uma característica minha, que a gente tem que sempre ter coragem de enfrentar os desafios. E foi essa coragem que eu tive naquele momento de enfrentar uma campanha contra todos os grupos políticos da cidade. Todos os ex-prefeitos estavam juntos naquele palanque. E eu apenas com 2% nas pesquisas acreditei nesse projeto. Acreditei não só no sonho, mas na capacidade que eu tinha, e juntamente com todo o nosso grupo, de dizer ao campinense que Campina pode mais, que Campina precisava de mais. E foi essa mensagem que a gente conseguiu transmitir ao longo do nosso guia, das nossas caminhadas. E o que mais me impressiona foi que a gente conseguiu fazer uma campanha de sentimento, em que as pessoas foram para as ruas para nos abraçar, depositar esperança de dias melhores. Isso é o que me deixa mais fortalecido. Lógico que os votos, eles são uma consequência e representa na urna esse sentimento. Quase 100 mil pessoas confiaram no meu nome para ser o representante dessa mudança. E eu sempre digo que o sonho não acabou, ele não aconteceu, mas a gente continua sonhando, ele vai chegar, porque a gente sabe que Campina precisa passar por um novo momento, por uma nova gestão, um novo modelo. E é isso que a gente tem pregado nesse trabalho agora como oposição. A cidade nos credencia isso agora como líder da oposição.
Doutor Johnny, porque na crônica política de Campina Grande, se a gente pegar até o início do ano, nós tínhamos na eleição de 2020 um grupo de oposição que se uniu ao prefeito. Falo do grupo do senador veneziano Vital do Rego. Houve aquela novela de Romero Rodrigues, vai para a oposição, não vai para a oposição, acabou na base governista. Como é que o senhor pretende liderar essa oposição em Campina Grande nesses próximos anos, até chegar à eleição de 26 ou de 28?
Veja só, Alisson, na matemática de Bruno Cunha Lima, ele achava que estava tudo resolvido porque ele conseguiu aliar com Romero Rodrigues, que até então ensaiava uma candidatura e uma saída desse grupo político. Ele conseguiu trazer para esse mesmo campo o veneziano Vital, senador, que era o líder das oposições na última eleição. A sua esposa, Ana Cláudia, concorreu às eleições. Então, na matemática, juntando todos num balaio só, estava tudo resolvido. Só precisava ser um plebiscito, né? E aí chega o Dr. Johnny lá e começa a fazer uma campanha humilde, pé no chão, mais propositiva, e foi conquistando, e dizia que não ia ter segundo turno, e a gente estava acompanhando esse crescimento diário de mais de 1% ao dia nas pesquisas, e a gente viu que a gente ia chegar no segundo turno, e chegamos, e tínhamos tudo para vencer as eleições. Se não fosse a força da máquina, a força das contratações de excepcional interesse, que está aí as AGES para dizer e a justiça julgar se mais de 20 mil contratados interferiram no resultado da eleição. Eu tenho absoluta certeza que sim. Espero que a justiça possa julgar isso no momento oportuno.
Tem um abraço aqui que está ali ouvindo aqui, o meu amigo Felipe Maia, ex-candidato a vereador de João Pessoa, lhe abraçando, Zé Neron.
Grande amigo.
Transmita aí um abraço a Johnny, que sempre demonstrou ser um gestor muito atencioso e foi um enorme vitorioso em Campina Grande. Obrigado, Felipe.
Abraço,
Felipe. Pela participação aqui na Hora H. Você está com um rumo definido na política, você é candidato a deputado estadual, mas como é que vai se livrar, portanto, da possibilidade que é real, por exemplo, de ser sondado numa eventual chapa majoritária representando Campina Grande? É natural que quem tirou 100 mil votos numa eleição em Campina Grande sempre seja um nome colocado ali na mesa do debate quando na formação de chapa, já que tem sempre essa preocupação com a geografia política da chapa, João Pessoa e Campina Grande. Você está preparado para que tipo de desafio pelo PSB?
Isso, Heron. Estou preparado para qualquer desafio que o meu grupo político, assim, e o nosso chefe maior, que é o governador João Azevedo, Eu tenho dito que quando aceitei ser candidato a prefeito de Campina Grande, de forma despretensiosa, tinha ali o aval do governador João Azevedo. Da mesma forma, estou pré-candidato a deputado estadual, mas se for entendimento do nosso grupo, do nosso partido, estarei sim à disposição para compor qualquer espaço. Qualquer espaço na chapa majoritária, da forma que o partido entender que minha participação possa contribuir para esse projeto vitorioso. Uma coisa que a gente não pode é ter possibilidade de que esse legado do governo João Azevedo, esse legado de João Azevedo, possa ser interrompido por uma aventura. A gente viu que esse estado sofreu, que a Paraíba sofreu nas últimas gestões que governaram esse estado de forma irresponsável. Então, o meu desejo é de estar sim contribuindo e vou contribuir da forma que me for confiada para estar fortalecendo esse projeto, que a gente possa eleger o sucessor do João Azevedo, possa eleger os dois senadores da nossa chapa e eleger o maior número de deputados para a gente continuar esse projeto exitoso que vem mudando e transformando a Paraíba.
Filiado ao PSB, o senhor defende que o PSB coloque o nome para disputa ao governo do estado, independente da decisão de João se sai ou se fica?
O senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Daqui a pouco a gente volta. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Sua participação no 993-465-2236 e eu deixo mais uma pergunta para o ex-candidato à Prefeitura de Campina Grande pelo PSB, Johnny Bezerra. O senhor coloca seu nome para disputar uma eleição estadual. Vem de uma eleição municipal. Como estadualizar o nome a partir de agora?
Daqui a pouco as respostas na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h45.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fli Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fli Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
E agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fli Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fli Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar. Inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fli Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fli Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
Rede Mais.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora da.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
No ar, na Hora H.
Hora H.
6h49, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência e conversando com o ex-candidato a prefeito de Campina Grande, o médico Dr. Johnny Bezerra, que vai assumir logo mais a presidência da Fundação PB Saúde. 6h49, o Alisson Bezerra, antes do intervalo eu deixei uma pergunta sobre o PSB, não é isso?
Isso.
Você vai lembrar, que eu esqueci.
Você perguntou ao ex-candidato sobre como o PSB deve se comportar nas eleições do próximo ano. Você já deve defender, por exemplo, que o PSB esteja na dianteira, defendendo o governo João Azevedo?
Qual é o papel que o PSB deve ter na sucessão, para a sucessão?
Perfeito, Aaron. Eu defendo que o PSB seja o protagonista das eleições. Isso aí a gente precisa entender, que é o partido que governa esse estado, é o partido do governador João Azevedo, e é o partido que deve conduzir o jogo, evidentemente, através do governador João Azevedo. Então, defendo que o PSB seja protagonista, e aí, tendo a candidatura do governador João Azevedo para o Senado, mas também discutindo espaço na majoritária. O PSB pode ter, sim, seu candidato, mas há esse espaço e esses partidos aliados, como republicanos ou progressistas, que precisam também estar na discussão. Mas essa discussão, ela, evidentemente, ela surge e sai a partir das decisões do governador João Azevedo. Como membro integrante do PSB, eu defendo que o partido seja protagonista e lidere esse processo de discussão.
Eu deixei uma pergunta também para o senhor, candidato, ex-candidato Dr. John Bezerra, sobre essa eleição de 2026. O senhor disputou a prefeitura de Campina Grande, obteve quase 100 mil votos, mas a eleição estadual é diferente. Como é que o senhor pretende trabalhar o seu nome para essa estadualização? E nessa estadualização, como é que o senhor pretende também adentrar nessa discussão para 2026 junto ao PSB?
Isso, veja só, a decisão de assumir um cargo com, evidentemente, com a PB Saúde, me dá mais flexibilidade e tempo para que eu possa também me dedicar à articulação política. E foi nessa conversa com o governador, uma das atribuições que assim foi me dada, que eu possa tomar à frente das articulações políticas em Campina Grande com o compartimento da Borborema. E farei isso de forma muito intensa também. Estarei mais próximo de Campina Grande. Plantamos a semente com esses 100 mil votos, mas é importante a gente regar isso, estar próximo da atenção e nossos projetos sociais também que estarão presentes em Campina Grande e todo o estado. Mas a gente tem já uma certa convivência com outras lideranças no interior do estado. A nossa campanha é uma campanha que estadualizou, de certa forma, a campanha em Campina Grande ela é transmitida para todo o estado. Hoje já há um conhecimento do nosso nome em todo o estado, por tudo que a gente fez pela saúde da Paraíba, com programas como Opera Paraíba, Coração Paraibano, Paraíba contra o Câncer, que nos proporcionou, evidentemente, esse conhecimento de forma regionalizada. Então, vou percorrer sim, o estado, buscando apoios, buscando apoios de prefeitos, de vereadores, de lideranças, para que a gente possa construir esse projeto. Mas o meu objetivo, e de forma muito clara, é ser o deputado estadual mais votado de Campina Grande. Vou trabalhar para isso, e do compartimento da Borborema, e, ao mesmo tempo, buscar apoios em todo o estado para que a gente possa consolidar essa cadeira na Assembleia Legislativa em defesa da saúde, das políticas públicas e, sobretudo, da nossa amada Campina Grande.
Que tipo de oposição o senhor fará? O senhor está no papel de liderar uma oposição em Campina Grande, que se juntou todo em seu entorno no segundo turno. Que tipo de oposição o senhor acha que é necessário ser feita a esse segundo governo do prefeito Bruno Cunha Lima?
Isso. Nossa oposição será uma oposição propositiva. Eu tenho defendido isso e todos os meus pronunciamentos têm sido dessa forma. A gente vai fazer, não é aquela oposição quanto pior, melhor. A gente está aqui para apontar os erros cobrados do prefeito Bruno Cunha Lima, a gente entende e respeita o resultado das urnas, e as urnas nos colocou como esse líder da oposição. Estaremos ali cobrando, ontem mesmo estava cobrando do prefeito as creches que ele prometeu, as vagas que ele tanto prometeu, e a gente assistia cenas lamentáveis de mães que colocaram cadeiras e colchões nas calçadas de uma creche para tentar madrugar e matricular seus filhos. Uma realidade bem diferente da educação que Bruno apresentou no seu Instagram e no seu guia eleitoral. Esse tipo de oposição que a gente quer fazer propositiva, mas que aponte os erros e que cobre do prefeito. O prefeito precisa, sim, melhorar a educação em Campina Grande, precisa melhorar a saúde, e a gente vai estar cobrando isso da atual gestão. E, evidentemente, quando houver acertos, a gente apontar e elogiar. Eu não estou aqui para negar avanços. Eu quero que o prefeito Bruno Colima faça uma gestão, que ele acerte, porque ele acertando é o melhor para a cidade e o melhor para o nosso povo. Mas, evidentemente, que o nosso trabalho, ele é de fiscalização, estaremos de forma muito vigilante, atuante em Campina Grande, fazendo isso com todo o grupo, junto com o Marinaldo e todos os vereadores. São 11 vereadores, 5 vereadores do nosso PSB, mais 3 vereadores do Republicano. Formamos uma base de 11 vereadores. Estamos na discussão da presidência da Câmara. Ontem, reunião, amanhã teremos novas reuniões para que a gente possa também avançar nas discussões da presidência da Câmara Municipal.
Deixa eu só dar um informar ao ouvinte que está agora passando pelo bairro de Manaíra, eventualmente se deparar
em João
com chamas em João Pessoa, é que nesse momento um carro, infelizmente, teve pane elétrica e está pegando fogo ali nas imediações do shopping Manaíra, perto daquele condomínio que já vai dar acesso já.
Totalmente incendiado.
Exatamente,
carro,
né? Já vai dar acesso ao retorno de Manaíra. O Corpo de Bombeiros já foi acionado e a informação inicial que a gente tem é que foi uma pane elétrica, graças a Deus, até agora danos materiais, ninguém ferido ainda.
Amém. Vamos esquentar essa conversa agora com o oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. Esse é o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil. São Brás é o nosso café. Anunciando a hora certa, faltam 5 minutos para as 7 da noite na Paraíba.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do FLI Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o FLI Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
4 minutos para as 7 da noite. Doutor Johnny Bezerra, ao tempo que o senhor estava falando aí sobre as questões da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima em Campina Grande, ele na campanha alegou que não há parcerias entre Estado e Prefeitura, que há muita propaganda do governo, mas não tem alguns repasses, alguns convênios e tal. Alega que não, que a Campina Grande é retalhada, digamos assim, de parcerias institucionais. Até onde isso é verdade e o que o senhor, como líder da oposição, também pode fazer para estabelecer essa convivência institucional mínima entre Estado e município?
Na verdade, Heron, Bruno Cunha Lima, o grupo Cunha Lima e esse grupo que governa Campina lá há algum tempo, tem se alimentado dessa retórica de que o governo sempre é, o governo do Estado é inimigo de Campina Grande, porque não é de Campina. Você vê que utilizaram, inclusive, na campanha 100% Campina. Ora, quer dizer que o governador, para ser bom para Patos, ele tem que ser de Patos, tem que nascer em Patos. O governador bom para Cajazeiras, tem que nascer em Cajazeiras. Então, alimentam essa retórica, que não é bom para a cidade, é separatista, divisionista. E a gente precisa entender que o governo do Estado tem investido muito em Campina Grande. Foram mais de 2,5 bilhões de reais de investimentos, mesmo a revelia do prefeito. Eu vou citar que a gente está há 2 anos tentando construir uma escola no Aloysio Campos e o prefeito sequer doou o terreno.
Mas não dá para ter uma parceria oficial?
Veio doar agora, nas vésperas da eleição, e um terreno sem condições de construção. Então, eu citei a cidade toda esburacada, a tentativa de fazer um programa Travessias Urbanas, que o Estado passou asfalto em quase todas as cidades da Paraíba, mas não conseguiu em Campina. Então, na condição de líder da oposição e também de um agente do governo, eu vou estar sim tentando fazer essas parcerias. Como secretário de saúde, foi questionado por nós um convênio com o Isé, mas nunca chegou a solicitação, nunca chegou um projeto. O que falta na prefeitura de Campina Grande é basicamente projetos. Uma cidade que perdeu milhões de convênios com o governo federal porque não apresentou projetos. A dizer pela pela questão de segurança alimentar, que não apresentaram projetos para restaurantes populares. Então, nunca foi apresentado sequer um pedido formal de um convênio para o ISECO. Eu estive esses 2 anos à frente da Secretaria de Saúde. Então, é muito essa retórica, mas, de forma efetiva, o governador, por exemplo, tentou passar o Parque Bodocongó para a Prefeitura e fazer uma parceria. Nunca que conseguiu. Nunca chegou formalmente esse documento. Então, se alimentam disso, mas, de forma efetiva, eles não buscam o apoio do governo do Estado. E o governador estará, sim, com toda certeza, aberto para contribuir com o que for de benéfico para a população do Campina Grande, fazendo parcerias. Não há problema nenhum em fazer parceria com o convênio com a Prefeitura de Campina Grande, mas para isso o gestor municipal precisa provocar e solicitar. Não tem como o Estado mandar um convênio para o município sem sequer houver uma solicitação formal.
Na interação, Vitor Santos, né, está ligado no programa, está ouvindo a entrevista, o Jó Veículos, né, Jó Veículos Campina Grande, ouvindo o programa. Um abraço para o Dr. Johnny Bezerra. Obrigado, Jó.
Abraço aos amigos em Campina Grande.
Quem mais aqui, meu Deus do céu? A Fonoaudio Olga Cleidilene Lacerda, dizendo: transmita, doutor Johnny, minhas felicitações e desejo de sucesso para esse novo desafio. Não tenho dúvidas que vai ser uma gestão muito exitosa. Um abraço, está dizendo aqui a Cleidilene. Um abraço, Cleidilene. Obrigado pela audiência.
Abraço, Cleidilene.
Missão cumprida, Heron.
Doutor Johnny Bezerra, obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Sucesso aí nessa nova missão.
Agradeço. Agradecer o Sistema Rede Mais, Heron, o Alisson, a todos no estúdio. Desejar um abraço a todos em casa e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos.
Amém. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus e fé na vida.
Até amanhã.
Boa noite.
De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fli Paraíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fli Paraíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos.
É demais!